Olá e bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje, a gente vai partir de uma coisa que, olha, todo mundo já viu. Um nome numa placa de rua.
Ah, sim. Aquela curiosidade, né? Quem foi essa pessoa?
Exatamente. E a nossa missão hoje é justamente essa. A gente vai desvendar o nome Leopoldo Soares do Amaral, lá em Atibaia, no interior de São Paulo.
Que legal.
Para isso, a gente tem um material bem interessante. A nossa base é um perfil biográfico, bem curto, de um site, o Atibaia Mania, que, por sua vez, cita um dicionário biográfico de ruas de Atibaia.
Uhum.
E para ajudar a gente a visualizar, temos duas imagens, um mapa, para a gente se achar, e uma foto da própria rua. O desafio é esse, transformar o nome numa pessoa de verdade.
E o mais interessante é que, muitas vezes, quando a gente investiga uma figura assim, local, a gente acaba achando uma história que reflete ou, às vezes, até se antecipa a movimentos nacionais, sabe? Educação pública.
Boa. Então vamos lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Quem era Leopoldo Soares do Amaral?
Vamos aos fatos.
Bom, os dados básicos. Ele era atibaense da Gema. Nasceu, viveu e morreu lá. Nasceu em 5 de abril de 1873 e faleceu em 11 de abril de 1947. Viveu, então, 74 anos respirando o ar de Atibaia.
Uma vida inteira na mesma cidade.
Uma vida inteira. Filho de Rodrigo Soares do Amaral e Gertrudes do Amaral. E foi casado com Umbelina G. da Silveira Leite.
Certo.
E aí tem um detalhe curioso. A fonte diz que eles tiveram 6 filhos. 6, mas só listam o nome de 4. Matilde, Maria, Rodrigo e Mercedes.
Ué, e os outros 2?
Pois é, fica a pergunta, né? O que aconteceu com os outros 2?
Pois ela é ou biógrafo, ficou sem espaço na página, ou, sei lá, os outros 2 aprontaram alguma e foram, digamos, apagados da história oficial da família. Fica aí um pequeno mistério.
Exato. Mas o que realmente me chamou a atenção aqui na fonte foi a lista de profissões dele. Se prepara.
Manda.
Ele foi político, ok, esperado. Mas também foi delegado de polícia. E juiz de paz. E professor de primeiras letras. Peraí. Político, delegado, juiz e professor. A mesma pessoa?
Que combinação.
Isso era normal na época.
Então, essa sua surpresa é a chave para a gente entender aquele período. Hoje seria, nossa, impensável, né? A gente tem a separação dos poderes, a especialização.
Claro.
Mas no começo da República, e principalmente em cidades menores que ainda estavam se formando, isso era não só comum, como muitas vezes necessário. Pensa que não existia um corpo de funcionários públicos concursados como hoje.
Entendi.
A liderança da cidade ficava concentrada em poucas pessoas, sabe? Homens de confiança da comunidade. Geralmente os que tinham mais estudo ou mais posses.
Quer dizer, então, que o poder era todo concentrado numa pessoa só?
De certa forma, sim. E é importante a gente notar que isso criava uma concentração de poder gigantesca. Era um modelo que, bom, funcionava para organizar essas comunidades, mas que também podia ser um problema para a diversidade de vozes na política local.
Faz sentido.
Ele não era só um administrador. Ele era a lei, a justiça e a educação. Tudo ao mesmo tempo. Era o dono da bola, por assim dizer.
E ele não parou por aí. A lista de atividades dele continua. A fonte mostra que o envolvimento dele ia muito além dos cargos oficiais.
Ah, é?
Sim. Ele foi um dos fundadores do Clube Recreativo Atibaiano. E não só isso, foi o primeiro secretário do clube. E mais.
Nossa!
Foi o primeiro escriturário da Caixa Econômica Estadual na cidade. Ou seja, ele estava na política, na polícia, na justiça, na educação, na vida social e até no sistema financeiro. Esse homem não dormia.
Provavelmente dormia pouco. Mas o que isso revela é uma coisa muito mais profunda, eu acho. Ele não era só um acumulador de cargos.
Não.
Não. Ele era o que hoje a gente talvez chamasse de um arquiteto de comunidade. Pensa nos pilares que sustentam uma cidade que quer se modernizar no início do século XX.
Certo.
Precisa de educação para formar cidadãos, precisa de instituição financeira para ter crédito e precisa de espaços de sociabilidade, como um clube, para criar uma identidade cívica.
Um lugar onde as pessoas se encontram, discutem as coisas.
Exatamente. E ele estava na base desses três pilares.
Faz todo sentido. Ele não estava só governando, ele estava construindo as estruturas para Atibaia crescer. O clube não era só festa, era um centro de poder. O banco não era só dinheiro, era desenvolvimento. E a escola?
Bom, a escola era o futuro.
Exato.
O envolvimento dele nessas três áreas, social, educacional e financeira, mostra que ele tinha um projeto de cidade. Ele estava tecendo a rede social, cultural e econômica de Atibaia para o século que estava começando.
E de todas essas frentes, parece que uma delas realmente definiu o legado dele para sempre. E é aqui que a história fica...
Impressionante.
O ponto alto.
Exato.
Vamos focar no período em que ele foi intendente municipal, que era o cargo tipo de prefeito hoje em dia. Foi um mandato até que curto, de 2 de janeiro de 1906 a 15 de janeiro de 1908.
Pouco mais de 2 anos.
Isso. E nesse período, ele fez algo que... Quando eu li, eu precisei reler para ter certeza. Em 3 de novembro de 1906, ele assinou o Decreto Municipal de número 100.
Ok, Decreto 100. E o que ele dizia?
Esse decreto simplesmente tornava o ensino primário obrigatório...
Para todas as crianças do município de Atibaia?
Espera aí. 1906?
1906.
Nossa, isso parece incrivelmente cedo.
Qual era a situação no resto do Brasil nessa época? Isso foi algo totalmente fora da curva ou já tinha um movimento nesse sentido?
Essa é a pergunta.
Foi algo absurdamente fora da curva.
Para se ter uma ideia, em 1906, a esmagadora maioria da população brasileira era analfabeta. Acesso à escola era um privilégio de pouquíssimos.
Imagino. O debate nacional sobre obrigatoriedade do ensino ainda estava engatinhando, sabe? Era coisa de intelectuais no Rio, em São Paulo. Não existia uma política nacional para a educação básica.
Então ele fez isso por conta própria, sem uma ordem do governo estadual ou federal.
Exatamente. Foi uma atitude de vanguarda, quase revolucionária para um administrador municipal. Enquanto o Brasil ainda debatia se educação era direito ou dever, Leopoldo Soares do Amaral foi lá e, com a força de uma caneta, decretou: aqui em Atibaia é obrigatório.
Uau!
Ele entendeu, mais de 100 anos atrás, que o desenvolvimento de uma comunidade passava necessariamente pela educação de todas as crianças, e não só das elites. Ele não esperou por ninguém, ele agiu.
E a fonte deixa claro o impacto disso. Diz aqui, e eu vou até citar, o grupo escolar José Alvim passava para a história como uma das primeiras escolas do Brasil a adotar esse sistema.
Uma das primeiras do Brasil.
E tem um detalhe extra que eu achei genial. Foi o próprio Leopoldo quem indicou para a Assembleia Estadual que essa escola recebesse o nome de José Alvim, outra figura importante da cidade.
Ah, que interessante.
Ou seja, ele não só criou a política pública, como também batizou a principal ferramenta para executá-la. Ele pensou em tudo.
Essa medida, vista de hoje, pode não parecer tanto, mas para 1906 era um ato de um progressismo...
radical.
Isso posiciona o Leopoldo não só como um bom político local, mas como um verdadeiro visionário da educação no Brasil.
Sem dúvida.
Ele colocou Atibaia no mapa da história da educação brasileira.
É o tipo de decisão que muda o destino de gerações inteiras.
Um feito desses, claro, não podiam passar em branco. A cidade precisava de um jeito de lembrar dele. E é aí que a gente volta para a rua do começo da nossa conversa.
A materialização da memória.
Exato. Décadas depois da morte dele, em 1988, a Lei número 2260 oficializou a homenagem. A antiga Rua das Monções, na Vila Junqueira, passou a se chamar Rua Leopoldo Soares do Amaral.
E essa troca de nome é muito simbólica, né? Deixar de ser Rua das Monções...
Eu ia dizer exatamente isso.
Simboliza uma mudança de foco gigantesca. A gente precisa entender o que eram as Monções. Esse nome remete àquelas grandes expedições fluviais dos bandeirantes séculos antes.
Daquela história dos livros da escola.
Isso, a grande história nacional, a história da expansão, dos heróis quase míticos. É uma história importante, mas distante.
E aí eles trocam esse nome.
Exato. Trocar Monções, que é a história abstrata do Brasil, pelo nome de Leopoldo Soares do Amaral, é um ato de valorizar a história que aconteceu ali, naquela cidade. É a comunidade dizendo: a nossa história também é importante. Os nossos heróis são os que construíram a nossa cidade, que educaram os nossos filhos. É a valorização do local, do concreto, sobre a grande narrativa nacional. É um ato de identidade muito poderoso.
E olhando aqui o mapa que a gente tem, dá para ver que a rua fica numa área bem central da cidade, na Vila Junqueira, pertinho da Praça da Matriz.
Não é uma rua periférica, então.
Não, de jeito nenhum. Não é uma grande avenida, mas está ali, no coração da cidade. E a foto da rua hoje é muito interessante.
O que ela mostra?
Ela mostra uma rua tranquila, residencial, com calçamento de paralelepípedos, o que dá um ar meio antigo, sabe? Charmoso.
Uhum.
As casas são mais modernas, tem carros na rua. É uma cena do cotidiano. E é impressionante pensar nesse contraste. A simplicidade de uma rua calma, onde a vida acontece, carregando o nome de um homem cuja decisão, lá em 1906, foi um barulho enorme na história.
A grandiosidade do feito vive na quietude da homenagem.
Perfeito. É exatamente isso.
A toponímia, que é esse ato de dar nome aos lugares, é como a memória coletiva se inscreve na paisagem. E essa rua é o exemplo perfeito. A homenagem não está num grande monumento de bronze numa praça.
Não, está no dia a dia.
Isso, no dia a dia das pessoas que moram ali, que passam por ali. A memória dele virou parte da rotina da cidade que ele ajudou a construir. É uma homenagem muito mais viva, na minha opinião.
Então, no fim das contas, o que essa nossa pequena investigação revela? A gente começou com um simples nome numa placa e encontrou um personagem complexo.
Multifacetado.
O político, o juiz, o delegado, o fundador de clube, o bancário. Um homem que era a própria estrutura de poder da cidade. Mas, no meio de tudo isso, a gente encontrou o mais importante. Um pioneiro da educação.
Um visionário.
Um visionário que, em 1906, teve a audácia de tornar o ensino obrigatório. E, com isso, mudou a história de Atibaia e escreveu uma pequena, mas importantíssima página na história da educação do Brasil.
Exato. E a reflexão final que fica, e que foi inspirada pela nossa própria fonte, um dicionário de ruas, é um convite. As histórias das nossas cidades, dos nossos bairros, estão escondidas à vista de todos.
Estão nos nomes das ruas.
Justamente. Nos nomes das ruas que a gente percorre todo santo dia, quantos outros Leopoldo Soares do Amaral existem por aí? Quantos outros inovadores, construtores de comunidade, artistas, professores, estão imortalizados em placas de esquina, só esperando que alguém pare por um minuto e se pergunte:
quem foi essa pessoa? Fica o convite, então. Da próxima vez que andar pela sua cidade, olhe para as placas com um pouco mais de curiosidade. A história, muitas vezes, não está só nos museus. Ela está logo ali, na próxima esquina.